Paraná em Rede.
Diabéticos precisam ficar atentos para doenças cardiovasculares, tendo alerta na reportagem.
Diabetes é um grupo de doenças que causam uma taxa elevada de açúcar no sangue. Quando a glicose está alta, as células beta localizadas no pâncreas aumentam a produção de insulina e regulam a quantidade na corrente sanguínea. A forma mais comum é a diabetes tipo 2, que aparece quando o corpo não consegue usar a insulina que produz e tem forte influência dos hábitos de saúde do paciente. Segundo o cardiologista Rubens Zenóbio, a incidência da diabetes está aumentando.
Em primeiro lugar, a diabetes é uma doença que tem aumentado muito a incidência e a prevalência dela na população mundial, principalmente pelos hábitos de vida. Nós temos notado que as pessoas hoje se alimentam muito mal, têm feito menos atividade física, consequentemente ficam obesas, e isso predispõe a que essa doença possa surgir. E também lembrarmos que os pacientes que têm parentes de primeiro grau diabéticos têm mais chance de tê-la.
A diabetes provoca lesão nos vasos sanguíneos e, com isso, uma redução no calibre das artérias do corpo todo, principalmente no coração, no cérebro, na aorta e membros inferiores, levando à diminuição do fluxo de sangue. Por isso, a diabetes vem muitas vezes acompanhada de doenças cardiovasculares e cerca de 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 morrem por conta disso, segundo a Federação Internacional de Diabetes.
A principal delas seria o acúmulo de gorduras nas artérias do coração, praticamente em todo o seu sistema, nas artérias do cérebro, do coração, da aorta e dos membros inferiores, que causaria a diminuição do fluxo de sangue durante o bombeamento do sangue pelo coração, podendo causar infarto, amputação de membros, AVC. Então, o paciente diabético é um paciente que, além da diabetes que ele tem que cuidar, e com certeza, ele também tem que lembrar de que ir ao cardiologista para saber o risco dele e tratar de alguma forma antecipada algumas doenças é muito importante.
A diabetes é uma doença que, na maioria das vezes, se apresenta de forma assintomática, ou seja, silenciosa. E por isso é importante fazer acompanhamento médico e ter hábitos de vida saudáveis.
Essa doença não tem sintomas. Então nós temos que lembrar que fazer exames periódicos, principalmente exame de sangue, vai ajudar-nos a fazer diagnóstico e a tratá-la. E também lembrarmos que os hábitos de vida também têm que ser mudados. Em épocas atuais, onde todo mundo deixou com a dieta, não fez atividade física, existiu uma piora desses níveis todos dessa doença.
Maringá deve vacinar faixa etária de 18 anos até segunda-feira. Quem traz os detalhes é Luciana Penha.
Na sala de vacinas da Secretaria de Saúde de Maringá, a fila dobrava o quarteirão nesta manhã. Centenas de pessoas esperando para receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Fabiane Verdu não imaginava que haveria tanta gente. Ela estava há 2 horas na fila e ia esperar o quanto fosse necessário, porque a vacina é a prioridade desta quarta-feira.
Hoje a prioridade é tomar a vacina, então eu saí relativamente cedo de casa. Estou na fila desde as 9 da manhã. A fila estava a 2 quadras e meia daqui e agora são 11 da manhã e está chegando a minha vez.
Você imaginava tanta gente assim?
Não, eu não imaginava porque eu não sabia até chegar aqui que não tinha tido vacinação na segunda-feira. E ontem era feriado, então nós temos aqui pessoas de 3 dias diferentes esperando a vacina.
Prevenida, Maria Fedato foi para a fila com uma sombrinha, um hábito que poderia virar moda.
Ah, eu tô aqui desde as 9 horas. Eu e meus guarda-chuvas no carro, né, já peguei um grandão e tô me protegendo aqui. O povo tá de olho em mim, né, tem aqueles que falam, ai, por que eu não fiz isso antes? Tem o hábito de carregar a sombrinha, porque esse calor de Maringá ninguém aguenta, né? E é uma proteção para a pele. Eu vou em todo lugar de sombrinha, uso chapéu e recomendo que todos usem, sem vergonha, sem preconceito. Tem que virar moda.
É
muito legal, né? Vamos pegar essa moda.
O secretário de Saúde, Marcelo Puzzi, diz que não é preciso enfrentar tanta fila. Há outras unidades vacinando e em algumas nem tem fila. E não é preciso se preocupar porque não irá faltar segunda dose.
Pode ficar tranquilo a todos que não vão faltar vacinas. Ele deixa bem claro que a segunda dose está garantida para todas as pessoas tomarem a sua vacina. E a gente deixa um esclarecimento. Até 5 dias após a data de aprazamento da sua dose de vacina, você não está fora da sua janela de imunização. Então, se você tiver com muita filha, tiver atrasado, com umas outras afazeres para realizar, pode ser feito em outras unidades e até 5 dias após. Não tem nenhum problema, qualquer intercorrência pode vir a você. Então pode ficar tranquilo que a sua dose está garantida para você.
E o secretário diz que na segunda-feira, no máximo, Maringá já estará vacinando a faixa etária de 18 anos. A cidade está recebendo mais doses e até sexta-feira devem chegar 9 mil doses de um lote de 17 mil que viria para a 15ª Regional de Saúde de Maringá, mas foi interditado pela Anvisa. A liberação deste lote deve ocorrer em breve.
Esse lote de vacinas foi interditado nesse sábado. Tem aproximadamente 17 mil doses de D1, a primeira dose da vacina. Foram um lote que foram envasados por uma distribuidora diferente daquela qual o Instituto Butantan estava envasando todas as suas vacinas. Por conta disso, uma questão apenas de segurança, de reavaliação, esses lotes foram represados aqui na nossa Regional de Saúde e provavelmente hoje ou no máximo até amanhã essas 17 mil doses D1 de vacina Coronavac serão distribuídas para toda a nossa Regional de Saúde, sendo que mais de que 9 mil doses chegarão a Maringá.
Essas vacinas, então, desse lote que foi represado, elas vão ser liberadas para uso?
Provavelmente sim. Tudo que indica, né, eles estão sendo analisados e sendo despachadas pelo Instituto Butantan, junto com esse novo laboratório de envasamento, né, de envase dessas vacinas, para que a gente seja distribuído o mais rápido possível até sexta-feira. E a gente está organizando com o nosso prefeito Ulisses Maia a retomada da vacinação para todo o público acima de 18 anos. Então a gente está fazendo uma estratégia bastante grande, bastante expressiva, para que toda a população venha e tomar a sua primeira dose e a gente complete 100% da população vacinada o mais rápido possível.
E quando isso? Quando que a população acima de 18 anos vai começar a ser vacinada?
Provavelmente nessa sexta-feira a gente já tenha recebido todas essas doses, por conta da Anvisa que tenha segurado, né, esse lote de mais de 9 mil doses. Então a gente espera que no máximo segunda-feira a gente faça uma grande vacinação para toda a população de Maringá.
Estão aplicando a segunda dose nesta quarta-feira as seguintes unidades de saúde: da AstraZeneca, UBS Iguaçu, Mandacaru, Pinheiros, Tuiuti, Policlínica Zona Sul, Iguatemi e Floriano, até às 5 horas da tarde. As vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca estão sendo aplicadas até às 4 horas da tarde nas UBSs Morangueira e Vila Operária e na sala de vacinas da Secretaria de Saúde até às 5 da tarde. De Maringá, Luciana Penha.
Durante a alfabetização, é comum aparecer dificuldades nos processos de aprendizagem. Saiba como pais e professores devem lidar com elas e a importância da escola na reportagem.
A alfabetização é um dos processos de base do ensino infantil e muitas dificuldades enfrentadas pelas crianças chamam a atenção dos pais e até das equipes de ensino. Mas o professor do curso de pedagogia da Universidade Positivo, Gustavo Gava, explica que as dificuldades são normais e que não devem ser confundidas com transtornos de aprendizagem.
Pode sim acontecer uma dificuldade na fala, uma dificuldade em criar narrativas, uma dificuldade em identificar as letras, enfim, pode aparecer uma série de dificuldades. Mas não necessariamente que essa dificuldade venha a ser um transtorno, pode vir a ser, mas em primeiro lugar a gente sempre pensa como uma dificuldade, não já necessariamente um transtorno. Acredito sim que o mais importante para os professores e professoras é fazer um trabalho conjunto. Então, se observou uma dificuldade, e teve ali o movimento de tentar fazer com que essa criança se desenvolva por meio de uma outra prática, atualizando a sua atividade, colocando outros elementos, e ainda assim continua esse problema, aí é necessário entrar outros profissionais para ajudar nessa observação.
O professor lembra que o desenvolvimento e as dificuldades variam de criança para criança.
Cada cérebro é único no mundo, não existem dois cérebros iguais. Então, cada criança vai ter o seu tempo, vai ter o seu ritmo de aprendizagem. E, além da escola, dela já receber determinados estímulos dentro de uma proposta pedagógica, dentro de uma atividade para desenvolver o seu letramento, nós temos que pensar, nesses casos, o que nós estamos cobrando além da atividade que já é feita em sala de aula, na escola, junto às professoras e professores. Então, dependendo do que está sendo cobrado e da maneira que está sendo cobrado, pode sim vir a afetar, e às vezes até de uma forma não muito assertiva, pode afetar sim a alfabetização.
Ele ainda reforça a importância da escola e da sociabilidade no aprendizado infantil.
É o espaço que a criança precisa viver, porque é nesse espaço que ela vai ter o contato com outras pessoas, outras crianças, adultos, e é nesse espaço tão micro comparado à sociedade que ela vai ter a experiência do reflexo do que a gente chama também de sociedade, porque ali ela vai lidar com as diferenças humanas. E isso é muito importante para o desenvolvimento dela, inclusive a alfabetização. Ter essa troca, essa experiência com crianças da mesma faixa etária, um pouco mais velhas, e isso vai ser fundamental. Então, todos esses estímulos que ela recebe nesse ambiente chamado escola serão necessários e serão muito importantes.
Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
Mesmo com vários desfalques, incluindo dois casos de Covid-19 e apenas três jogadores no banco de reservas, o FC Cascavel derrotou o Atlético de virada por 2-1 nesta quarta-feira no Estádio Olímpico Regional em Cascavel, se classificou para a decisão do Campeonato Paranaense de 2021. Como outro finalista é o Londrina, o estadual então retorna para o interior, o que não acontece desde 2015, quando o Operário superou o Coritiba. A decisão mais recente entre equipes interioranas foi a de 2014, ano em que o Londrina ganhou do Maringá. A decisão do Campeonato Paranaense ainda não tem datas marcadas, mas o primeiro jogo vai acontecer em Londrina. Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
O Paraná Clube vive um dos momentos mais delicados da sua história. Na briga para não ser rebaixado para a Série D, o tricolor da Vila tem que lidar com problemas devido ao atraso no pagamento dos salários. Na partida contra o Criciúma, os jogadores protestaram e demoraram para subir ao gramado. Na internet, um paranista achou uma alternativa em meio às discussões de grupo de torcedores. Com a campanha Paraná Clube Nunca Vou Te Abandonar, ele espera arrecadar uma bonificação de mais de R$100 mil para os atletas e a comissão técnica até o mês de novembro. Para ajudar, o torcedor deve acessar o site benfeitoria.com/ParanaclubeNuncaVouTeAbandonar e fazer a sua doação até o dia 4 de novembro. O zagueiro Marquinhos não irá defender a seleção brasileira no confronto desta quinta-feira diante do Peru, em Recife, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O zagueiro estava suspenso para o duelo contra a Argentina. Como a partida acabou adiada pela chegada dos agentes da Anvisa para a retirada de campo de jogadores argentinos que não cumpriram as regras de quarentena de Covid-19 para quem vem da Inglaterra, a CBF preferiu a desconvocação de Marquinhos para evitar riscos de perder pontos caso ele ainda não possa atuar pelo fato de Brasil e Argentina ainda não ter um resultado validado pela FIFA. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.